Olá, você que está agora conectado aqui no Na Timeline, nesse podcast preparado especialmente para você. Eu sou Saulo Macena, missionário da comunidade Canção Nova, e estamos começando mais um episódio do Na Timeline, hoje com esse tema que é bem polêmico, mas que é bem atual, do Gênesis da fake news ao mundo contemporâneo. E eu quero acolher também ele, Adailton Batista. Olá, Adailton.
Olá, Saulo, novamente aqui, uma alegria estar com você e nosso convidado de hoje para discutir esse assunto aí, fake news, né? Que tá em todo lugar, no nosso dia a dia, e vamos lá. Hoje, Adriana Pereira, né, Saulo?
Isso mesmo. Eu, antes de já acolher aqui a Adriana, eu quero fazer uma pergunta para você que está ouvindo esse podcast. Você já recebeu ou já repassou uma notícia falsa? Sim, não. Você sabe de fato o que é fake news? A fake news está presente na tua vida? Ninguém melhor do que ela, e eu já quero acolhê-la. Adriana Pereira, que é missionária da comunidade Canção Nova. Eu já peço, antes de continuar aqui o currículo dela, pega aí um papel, uma caneta, ou o que você tiver na mão, já vá anotando esse currículo, ó. Ela é missionária da comunidade Canção Nova, é professora da faculdade Canção Nova, ela é jornalista, mestre em comunicação e semiótica pela PUC de São Paulo e muitas outras coisas que ela vai poder partilhar. Olá, Adriana, seja bem-vinda.
Olá, Saulo. Olá, Dailton. Coisa boa estar aqui e poder falar desse assunto, né? Que todo mundo fala de fake news, fake news, fake news, né? Tá todo mundo, mas que é isso? Ah, isso eu não caio. Será que não cai mesmo?
É verdade. Olha, mas antes de já ir para a nossa primeira pergunta aqui, Adriane, a gente poder aprofundar sobre esse tema, eu fiz uma pesquisa, a nossa pesquisa de sempre aí, olha só. Apesar de parecer recente, o termo fake news ou notícia falsa é mais antigo do que aparenta. Segundo o dicionário Merriam-Webster, esta expressão é usada desde o final do século XIX. O termo fake news ganhou definição do dicionário de Oxford no final de 2016. Adriana, como eu li agora para todos nós aqui ouvirmos, é fake news é algo que, por mais que pareça que faz aí, sei lá, 2, 3 ou 5 anos aí que as mídias falam tanto, que as pessoas, né, nos bate-papos aí falam e se aponta tantas situações, não só no Brasil, mas em todo o mundo, não é algo tão recente, não é isso?
Não, não é não, é muito antigo, porque fake news nada mais é do que fake, mentira, news, notícia. Ela já teve outros nomes, por exemplo, na década de 50 era chamada de factoide, né? Um fato divulgado com muito sensacionalismo pela imprensa. E este pode ser verdadeiro ou não, o fato pode até ser verdadeiro ou não, mas é uma propaganda mal intencionada que não traz a verdade por completo. Então, já se tem notícia do uso disso há muito tempo, com o nome de factoide. Quer dizer, vou gerar deliberadamente um impacto na opinião pública e vou manipular, né, de acordo com aquilo que eu penso que eu quero. Então, são grupos que acabam criando certas notícias, criando os tais dos factoides, né?
Distorce a notícia, né? O
Distorce.
real da notícia.
Exatamente, pode até ser um fato verdadeiro ou pode ser totalmente mentiroso. O fato pode ser verdadeiro, mas a construção da notícia, ela não traz toda a verdade. Pelo contrário, ela omite a verdade e cria um factoide, algo que não é verdade, né? E isso aí é uma questão que é estudada já há muito tempo, essa questão da informação falsa ou informação que não pode ser comprovada, né? Eles dizem que isso é a tal da pós-verdade. Aí entra no dentro quando a gente vai fazer mestrado, doutorado, tem muita gente estudando esse fenômeno da pós-verdade. Eu tenho um fato, esse fato eu posso trabalhar ele de maneira mentirosa, com distorções, que eu pensei em distorcer aquilo para poder manipular a opinião pública, e tanto que eu falo daquele jeito diferente, que ele se torna uma pós-verdade. O fato, ele existiu, o contexto que eu criei não é verdadeiro, ele tá cheio de mentiras e de coisas que não são verdades, mas lá na frente ele acaba se tornando uma verdade. Eles falam pós-verdade, porque de tanto falar ele se torna uma verdade, entendeu?
Mas, ô Adriana, a intenção do nosso tema hoje, quando fala do Gênesis ao mundo contemporâneo, é porque nós, enquanto, digamos, cristãos, refletimos muito a partir do livro do Gênesis, aquela primeira fake news que nós dizemos, né? Quando a serpente diz para Eva que se ela comer do fruto, que até então Deus tinha direcionado para não comer, ela seria como Deus. Essa história, essa alegoria que nós, no meio cristão e católico, nós estudamos tanto, diz muito para nós, ele pode mostrar para nós que, na verdade, a mentira, que nós chamamos aqui de fake news, mas podemos utilizar talvez essa expressão também, a própria mentira em si, ela está presente na vida de todos nós. Antes de nós falarmos aqui do cunho político, do cunho jornalístico, é algo que está no nosso cotidiano desde que nós nascemos, na verdade.
É verdade. E o Papa usou esse exemplo, né, lá do Gênesis, quando ele fez a sua mensagem para o Dia das Comunicações em 2018. Ele até usou esse trecho aí do Gênesis para falar da questão dessa mentira que faz parte da nossa vida. Muitas vezes a gente engana alguém ou se engana, né? Consome uma informação sabendo que estamos sendo enganados e comemos aquela informação, digerimos aquela informação. Ou às vezes digerimos sem perceber, somos enganados sem perceber, o que é muito pior, né?
Adriana, hoje em dia mesmo com o WhatsApp, né? Geralmente, quanta coisa a gente recebe e passa sem saber se é verdade ou se não, né?
É verdade, a gente não para analisar. Então, quando a gente está falando dessa questão da fake news, a gente precisa entender o seguinte: que fake news, elas são informações falsas que viralizam entre as pessoas como se fossem verdades. Então, ela parece verdade, ela tem várias características de verdade, mas ela não é uma verdade. E elas acontecem com muita frequência nas redes sociais. Mas, infelizmente, a gente também está vendo que essas notícias falsas estão nos meios de comunicação tradicionais, no jornalismo tradicional. Às vezes, por um erro de apuração, e às vezes por uma questão assim de tendência mesmo da pauta deles, que queriam agir daquela forma por interesses de um grupo ou seja lá o que for. Mas a maior parte das fake news acontece sim, Adailton, nas redes sociais. Aí a gente pode dizer, né, WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram. Né? Então, pode ser uma invenção de fatos, a fake news, né? A notícia falsa, pode ser uma invenção de fatos, pode ser um deboche de alguém, né? Uma fofoca, uma manipulação de imagem. Eu posso pegar uma imagem, por exemplo, de uma fotografia de um determinado evento e alterar o rosto de algumas pessoas, botar outras, como se fossem outras pessoas naquele lugar, uma alteração, uma manipulação de imagem. Então, é uma notícia que não reflete a verdade dos fatos. E a gente tem dificuldade de perceber, porque às vezes são muito bem feitas. Mas tem um detalhe: elas são exageradas muitas vezes, elas são sensacionalistas muitas vezes. Né? E as fake news, elas trazem informações falsas disfarçadas de reportagens verdadeiras. Então, esse aí que está o perigo. Essas notícias falsas, elas são disseminadas porque elas são vistas como se fossem verdadeiras, porque às vezes se usa o nome de um grande meio de comunicação para dizer que foi aquele meio de comunicação que divulgou e não foi. Nome de alguém.
Ou pessoa pública, como o Papa, por exemplo, tem visto muitas
Exatamente.
notícias que são falsas, que a pessoa cria um contexto ali e assina como se fosse o Papa Francisco, porém não é dele. Adriana, nesse sentido, então, da rede social, como que as pessoas que agora nos ouvem aqui no podcast, o leigo mesmo, que não está na comunicação, no dia a dia, como identificar, então, uma fake news e refletir para não repassar para frente?
Olha, a primeira coisa que eu vou te falar, Dailton, é muito séria, né? Por que nós passamos notícia falsa? E não é pouca gente que passa, não, tá? E existem vários estudos atuais e mais antigos que apontam que notícias falsas são 70% mais compartilhadas do que notícias verdadeiras. Por quê? Porque elas mexem com o nosso emocional. Elas, nossa, isso, agora, ó, achei por que que está acontecendo assim, e começa a passar. Achei a resposta que eu precisava, achei a solução desse problema, né? E as notícias falsas se espalham na internet 6 vezes mais rápido do que as notícias verdadeiras. Então, olha como é que a proporção é absurda. Aí o pessoal fala, isso é coisa de robô. Não é robô. Não são ações só de robôs, não. a maioria das vezes, diz o estudo do MIT, lá do Massachusetts Institute of Technology, ó, falei, não
Saiu
imagino,
inglês aí.
o MIT aponta que a consequência é o comportamento das pessoas que estão na rede. É elas que passam a fake news de uma vez. Então, esse estudo que eles fizeram, lá que o MIT fez, foi no Twitter. Durante 10 anos, eles pesquisaram o Twitter. Desde que o Twitter começou nos Estados Unidos, em 2006, até 2017, né, eles pesquisaram. E aí, eles apontaram isso. Outras pesquisas dizem que as notícias falsas se espalham entre 1.000 pessoas a 100.000 pessoas, enquanto que a verdadeira raramente chega a 1.000 usuários da rede social. Então, a difusão de fake news, ela tem mais alcance, mais velocidade, mais abrangência do que as notícias verdadeiras. Por que isso? Aí eu vou te dizer, eu vou responder a sua pergunta. Porque passa pelo nosso viés de confirmação. Aí você vai falar, Adriano, o que é viés de confirmação? Eu vou explicar para você. É a tendência natural que nós, seres humanos, temos de nos lembrar, de interpretar as coisas, de pesquisar informações para confirmar aquilo que nós acreditamos, as hipóteses que nós trazemos. Ah, eu acho que isso é assim. Ah, eu não acredito naquele tipo de discurso, não. Eu só acredito quando fala disso. Entendeu? A partir disso, a nossa interpretação dos fatos pode se tornar muito tendenciosa. A nossa memória, as coisas que nós memorizamos, que guardamos, a nossa lembrança, ela pode se tornar tendenciosa, seletiva, confirmatória. De que maneira? Por exemplo, se você for, vou dar um exemplo simples. Se eu for na casa da minha irmã, que mora lá em São Paulo, que dificilmente eu vou na casa dela. Mas se eu for lá, eu sei onde está o garfo, a faca, eu sei onde ela guarda os pratos. Sabe por quê? Porque nós fomos criados na mesma casa e a minha mãe punha os pratos, os copos, os talheres naqueles possíveis lugares. Então, quando eu chego na casa dela, uma vez eu fui na casa dela, ela não estava lá. Rapidamente eu achei todas as coisas que eu precisava. Porque na minha casa é semelhante. Então, isso é a nossa memória, memória afetiva, lembrança, forma de agir, de fazer. Isso é passado com a nossa vida. E isso faz com que eu tenha um viés de confirmação. Ah, tenho certeza que a minha irmã guarda tal coisa em tal lugar. Eu vou lá e acho. Entendeu? Então, esse é um
Sim.
exemplo assim, bem simples do que é o viés de confirmação. Então, nós somos guiados pelas nossas emoções. Nós somos guiados por aquilo que vai de acordo com a nossa opinião, com a nossa história, com a nossa maneira de ver o mundo. E assim nós corremos o risco de nos tornarmos incapazes de ouvir outros argumentos, de conhecer opiniões diferentes da nossa. E aí nós vamos nos fechando somente naquilo que nós já temos como certo. Aquilo que a minha experiência de vida já diz, ah, é isso assim, eu gosto disso, eu gosto desse assunto, então eu vou ficar com esse assunto. E isso vai gerando a tal da polarização da opinião, né? A
Sim.
tendência de ir se isolando. Então eu vou participar de grupos na internet, no WhatsApp, eu vou seguir pessoas no Instagram, no Twitter, no Facebook,
As chamadas bolhas, né?
que pensam como eu. Então eu vou ficando naquela bolha e vou me isolando de grupos que pensam diferentes do meu jeito. E nos tornamos incapazes, sabe do quê? De dialogar. De dialogar com
Sim.
quem está fora daquele nosso grupo social, ou que pensam e gostam das mesmas coisas que nós. Eu quero só com quem gosta do que eu gosto. Só se tem
Agora,
gosto de ouvir e ler algo que confirme a minha crença, a minha convicção. E olha, há quem
é.
diz que o viés de confirmação tira até um pouco do nosso dom da inteligência, viu? Sabe por
Sim,
quê? Ele
verdade.
não nos permite raciocinar, a gente
É
deixa de
automático, né?
raciocinar. A gente age no automático.
Agora, Adriana, você, como nós te apresentamos, é professora da Faculdade de Canção Nova, é mestre em comunicação e semiótica pela PUC, então está há muitos anos, fora a experiência pessoal como jornalista, como formar, né, os futuros jornalistas e comunicadores para produzir uma boa matéria, seja para TV, internet, rádio, diante de tantas incertezas e de fatos? Porque eu acompanhando esse processo todo aí de fake news nos últimos anos, era, eu acho, na minha visão, era mais fácil até identificar que algo era fake news quando você olhava a fonte. Então, você olhava um site que tinha um nome todo diferente, ou mesmo que fosse ali um jornal, mas que ninguém nem conhecia muito, você via que, pô, criaram isso aí, mas não é algo de muita credibilidade. Porém, nos últimos anos, você percebe que grandes empresas de comunicação, muitos até que eu particularmente sempre assistia por causa da credibilidade, passaram também a passar à frente, a preparar notícias de forma muito consciente, falsas, né? Mas você que está ali todo dia ali preparando os próximos jornalistas aí do futuro, como que você vê isso? Como que faz para formar essa consciência e formar esses profissionais aí para o futuro?
Primeiro, que quando a gente fala de jornalismo, a gente fala da ética jornalística, que já aponta a necessidade da apuração da notícia, né? Você tem que apurar uma notícia antes de publicá-la, né? Existem fake news que surgem a partir de erros de apuração? Sim, acontece, raramente, mas acontece. E aí, a próprio meio de comunicação, ele se retrata. No jornal tem lá um quadrinho lá que eles erramos, faz o erramos, revistas fazem erramos. Nos jornais, eles falam, olha, na edição tal, do jornal tal, do rádio ou da televisão, nós erramos ao dizer isso. Então, a gente reconhece o erro da apuração. Porém, tem uma questão que é muito séria que a gente precisa entender, que quando alguém faz uma fake news, ele faz de uma maneira para você não identificar que aquilo é falso, tem uma cara de verdade muito grande. Então, a gente tem que, de fato, antes de publicar uma notícia, antes de passar uma notícia, verificar se o site é verdadeiro, se ele é conhecido, se ele tem uma autoria, né? Se ele é um site que realmente tem uma base, né? A pessoa que está falando ali, ela é jornalista? A notícia
Sim.
tem data? Ela tem data? Ela é recente mesmo? Ou ela é antiga? Quantas vezes eu já vi gente super inteligente, super formador de opinião, que publicou uma notícia antiga sem perceber que era antiga? E depois pediu desculpas. Ainda bem que esses pediram desculpa, mas acontece. Então, até o jornalista, ele tem que fazer a mesma coisa que todo mundo faz, né? Então, a notícia é assinada por alguém? Por quem? Né? Tem o nome de alguém que teve coragem de dizer aquilo? Olha, esses dias a gente viu lá que a Fiocruz falou aquilo, que a Fiocruz falou aquilo, que aquilo outro. E não era verdade, a Fiocruz não tinha mandado nenhuma informação daquelas, entendeu? Que tinha que tomar isso, tinha que fazer aquilo. Então, a gente tem visto nesse tempo de pandemia também essa realidade de apontar uma instituição que está falando tal coisa e não está falando. Então, a gente tem que entrar em contato com essa instituição, no caso do jornalista, e averiguar se realmente houve uma nota oficial, verificar o site daquela instituição, ver se ela fez uma nota falando sobre aquilo. Tem sempre uma publicação oficial. Se não tem lá, entra em contato, pega um telefone, manda um e-mail. Tenta o contato, confie, cheque se aquilo ali é verdade ou não antes de colocar na sua notícia. Agora, se eu sou apenas uma usuária, uma pessoa do meio lá das redes sociais, eu não vou passar uma notícia dizendo que a Fiocruz falou aquilo. Eu preciso checar se realmente foi aquela instituição que falou. Eu preciso também ter um desconfiômetro, sabe? O desconfiômetro, aquela luzinha
Sim,
vermelha que acende lá dentro da gente.
discernimento, né?
A gente chama na Igreja Católica de discernimento. No
Sim.
mundão a gente fala desconfiômetro, acendeu a luzinha do desconfiômetro. Desconfie de notícias bombásticas. Desconfie daquelas soluções miraculosas. Olha, se você tomar chá, você vai ficar curado do coronavírus. Não vai, entendeu? Né? Não confie também em links compartilhados em redes sociais. Tem links que não são confiáveis. É preferível você ir à página oficial do site. Vai lá, visita a página, confirme se aquela notícia é daquele tal site que estão dizendo. Né? Pega as palavras-chave daquela notícia, aquelas palavras principais, joga no Google. Eu brinco, dá um Google nele, né? Para ver se realmente aparece mais gente comentando aquela notícia, para ver se é verdade. Verifique,
Adriana,
né, se outros sites de notícias ligados a empresas de jornalismo mais tradicionais estão noticiando aquilo.
Até porque quem faz essa prática de fake news, eles copiam o link igualzinho, apenas muda um traço ou um hiperlink para alterar a informação. Mas às vezes o link é igualzinho daquele veículo oficial. Tem que estar
Verdade.
atento a essa realidade também.
É
Agora,
verdade.
uma coisa que acontece muito também, a gente está falando aqui de notícia, mas também, eu acredito que também cai muito dentro dessa fake news. Recentemente, uma amiga me passou um link e disse assim: olha que promoção que eu achei. E
Tem muito isso.
quando eu cliquei no link, era para a pessoa, você comprava um celular que valia normalmente R$ 1.400, isso não faz muito tempo. Se você se cadastrasse naquele site, era como se fosse um grupo ali de usuários que iriam comprar juntos aqueles celulares, né? O celular sairia por US$ 1. Na hora eu falei para ela: impossível. Só que muitas pessoas caem também nesse tipo, digamos assim, de notícia, não deixa de ser promocional, né? E o que você vinha falando, Adriana, é exatamente esse que nós falamos muito também, às vezes, no meio popular aí, da pulga atrás da orelha, não é isso? Peraí, não é possível, né? Um celular que custa R$ 1.400, eu vou pagar US$ 1, no caso aí hoje
Nada
R$ 5.
de graça nesse mundo.
Nada é de graça, ainda vem cheio de vírus, dependendo do que você acessar.
Sim.
Teve um dia que uma amiga muito querida minha, que eu tenho plena confiança, ela está sempre nas redes sociais, sabe tudo. Ela me mandou uma promoção de uma loja que ia dar maquiagem, não sei o quê, blá, blá, blá. Eu achei ótimo, né? Eu falei, mas se ela me mandou, eu vou entrar. No que eu entrei, ainda bem que eu estava sentada do lado do meu marido. Porque o meu celular já começou a dar uns tilt lá, e eu, meu bem, aconteceu isso. Ele foi, parou tudo na hora, conseguiu tirar. Se eu não tivesse do lado dele, eu tinha perdido o celular. Mas que tipo de fake news que existe? Só de notícia, de jornal, de informação, de você vai ficar curado de doença assim, fazendo não sei o quê, que for. Não, tem recadastramento de banco. Né, que vai, sabe para quê? Pro mensagem, as mensagens do seu celular, nem é do WhatsApp, é que a mensagem, chega a mensaginha falsa para você de recadastramento do banco, no seu e-mail, não só nas redes sociais. Eles usam telefone, a pessoa liga para você e faz uma fake news. Olha, deu um problema aqui no seu cadastro, preciso que checar o seu cadastro do banco tal. Vou mandar alguém aí na sua casa para recolher o seu cartão, porque teve um problema aí com a sua coisa. Nós vamos recadastrar você. E aí você entrega o cartão para a pessoa. Quantas pessoas? Isso é fake news também, não está nas redes sociais, está acontecendo por telefone, mas ela é uma mentira que vai te causar prejuízo. Então, muito cuidado com recadastramentos de banco, quer seja por e-mail, quer seja por mensagens do celular, aquela que vai por operadora de celular, ou aquelas que vão para o WhatsApp, promoções de loja, grandes marcas que estão premiando, dando tênis, dando celular, dando coisa, dando iPad, as coisas tudo. Sorteios, prêmios, bonificações. Em valores financeiros assim maravilhosos, gente, não cai nessa. Vagas de emprego, até isso, você acredita? Tem fake news de vagas de emprego, você faz cadastro, você entrega o seu cadastro inteirinho e é mentira e a pessoa usa os seus dados. Temas relacionados ao coronavírus está tendo muito nessa época, principalmente falando aí da Fiocruz e de outros do Ministério da
Da
Saúde.
saúde.
Da OMS e outras coisas mais, até de médicos falando, e não é verdadeiro. E até fraude no recebimento do auxílio emergencial. Olha que triste, gente. Olha a
Sim,
maldade humana.
inclusive recentemente, na época do cadastro, quando começou o cadastro, né, que era via aplicativo, de forma especial, foi criado, depois disso foi descoberto isso, um aplicativo falso, mas que tinha o mesmo layout do aplicativo oficial da Caixa, né? Então muitas pessoas se cadastraram ali. Então, assim, existem horas que a gente poderia ficar enumerando aqui, acho que o dia todo, várias realidades onde se enquadra fake news, né? Mas nós estamos aqui com uma frase, que ela é bem forte, né? Mas que eu queria que você comentasse um pouco, do Carlos Alberto de Franco, né? Você deve conhecer bem, ele que é jornalista especialista em
Ele é
jornalismo brasileiro,
professor de jornalismo, ele é um
e
professor
consultor
para mim.
do grupo Estado de São Paulo, colunista do Estadão, Jornal Globo e tal. Ele tem uma frase assim, ó: o jornalista não deve ser ingênuo, mas não precisa ser cínico. Basta ser honrado, trabalhador, independente. O que você poderia acrescentar dessa frase aí tão forte, que eu acho que resume bem, né, essa postura do jornalista?
Primeiro, eu peço para você repetir.
Tá. O
Para o pessoal
jornalista
guardar.
não deve ser ingênuo, mas não precisa ser cínico. Basta ser honrado, trabalhador, independente.
Então, a primeira coisa, eu queria que você, por isso que eu pedi para você repetir, porque ele traz quatro aspectos muito importantes que todos nós que somos jornalistas, ou os estudantes de jornalismo, meus alunos, né? A primeira coisa, o que é ser ingênuo, né? Ser ingênuo é acreditar em tudo que vê, né? Acreditar na bondade das pessoas. A gente que é cristão, a gente acredita que a pessoa é boa, a gente quer acreditar nisso, quer ver o lado bom das coisas. Só que ingenuidade é uma coisa. Ignorância é outra.
Sim.
Ignorância no sentido de não conhecer o fato. Eu posso ter a ingenuidade de acreditar no fato, mas eu preciso. Eu quero acreditar no fato, mas eu preciso investigar. Eu preciso confirmar. Então, a gente, não, como jornalista, nós não devemos ser ingênuos, acreditar em tudo que vemos. Nós precisamos investigar. Outra coisa, a questão do cinismo, tratar as coisas assim. De forma com deboche, né? Brincar com coisa séria, brincar com a notícia, né? Hoje existe jornalismo feito com humor, né? É até legal, eu gosto de jornalismo com humor. Inclusive, eu acompanho alguns canais de comentários de política, de economia, com humor. Eu gosto, é interessante, mas ali tem informação correta também. Ela é dada de uma maneira mais interessante. Mas o cinismo, o tratar com indiferença ou com descaso, isso não cai bem para um jornalista.
Sim.
Ser honrado, né? É a honra. A confiança que a gente deposita numa pessoa, a admiração que a gente deposita num profissional da comunicação, ela pode ser perdida no momento que a gente comete erros ou a gente fica no nosso viés de confirmação e acredita que só o que a gente fala é verdadeiro. E aí a gente pode estar caindo no descrédito e na desonra. Né? Então, assim, é muito importante o nosso nome, aquilo que nós somos e representamos, é muito importante. Recentemente aconteceu na grande mídia que uma jornalista admirada, ela colocou uma informação falsa, né? Ela não sei se da parte da equipe de produção do
Do
produto
veículo de comunicação.
jornalístico que ela apresenta. Se não foi feita a checagem correta, ela disse com letra, com voz assim bem forte que não havia acontecido tal coisa e havia
Sim.
acontecido. Então ela cai no descrédito. E
Sim.
trabalho, né? A questão do trabalho, nosso trabalho, ele precisa ser o melhor. Nós precisamos dar o melhor naquilo que nós fazemos. Se nós buscarmos a verdade de forma incansável, trabalhar arduamente para fazer, para dar o nosso melhor naquilo, nós vamos manter a honra, nós vamos tratar a notícia com dignidade, até mesmo podemos tratar de uma forma mais leve, mais descontraída, mas sem nunca perder a credibilidade, né? Isso é muito importante. Eu queria voltar num ponto, Saulo, que é do viés de confirmação, que eu acho
Sim, fica à
muito
vontade.
importante. Porque a gente passa a notícia falsa porque a gente acredita nela, ela mexe com as nossas emoções. Então, e a gente não dá ouvidos para os fatos que desconfirmam aquilo que a gente acredita. A gente simplesmente não gosta de ouvir o que a gente não acredita. É como se nós falássemos com pessoas que perderam a capacidade de raciocinar. Então, essas pessoas não aceitam nada diferente do que elas pensam. Às vezes, elas se sentem agredidas ou até afrontadas quando nós falamos algo diferente do que ela pensa. Fica brava com a gente. Então, a pessoa está
Verdade.
perdendo a capacidade de aprender algo novo. Eu posso estar perdendo a capacidade de perder algo novo se eu fico só no meu viés de confirmação. E se eu só dou ouvidos para aquilo que confirma o meu jeito de pensar o mundo. Eu sei que é chato ouvir aquilo que a gente não acredita e não gosta, mas é importante de vez em quando ouvir, ter uma fonte mais confiável do outro lado que eu não concordo, para também ouvir. Sabe o que é correto se eu ficar só no meu viés de confirmação? Acarreta consequências perigosas, como o preconceito, o radicalismo. A gente passa a querer combater a opinião contrária, combatendo as pessoas. Aí começamos a brigar com pessoas
Então,
e não a brigar.
quantos grupos de WhatsApp de família que o povo ou continua, digamos assim, brigando ali nos grupos, né, havendo ali aqueles conflitos, ou pessoas que pararam de se falar, né, por causa de
Exatamente.
vários pensamentos diferentes.
Né? Só para encerrar esse assunto, olha, para evitar esse viés de confirmação, é necessário pensar de forma racional, usar a inteligência, avaliar o motivo por que eu quero pensar daquele jeito, né? Identificar o meu padrão de comportamento. Quem que eu sou? Eu sou uma pessoa que penso mais assim ou mais assado? Eu penso mais naquela linha do que desta, mas eu preciso ouvir a outra linha também e me questionar sempre. Por que que eu penso daquela forma? Não escutar só aquilo que é agradável. Buscar ouvir e conhecer opiniões e argumentos novos, contrários ao que eu estou acostumada a ouvir. E ao ouvir, eu vou conhecer mais o mundo à minha volta. Eu vou ter novas experiências, ou pelo menos mais informação sobre o assunto. Mesmo que eu não cons que eu continue não concordando, eu vou conhecer mais sobre o assunto. E quais são os pontos positivos se eu tiver uma atitude dessa? Eu vou exercitar o respeito, a caridade fraterna, o diálogo. E isso não significa que eu vou concordar ou vou passar para o outro lado. Não. Mas com certeza eu vou ter muito mais argumento e conhecimento para a minha vida toda.
Nossa, Adriana, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Que bate-papo bacana, profundo, né? Que com certeza não só vai ajudar o nosso ouvinte desse podcast na timeline, mas também começa aqui por nós mesmos que estamos nesse bate-papo. Muito obrigado mesmo. E eu já quero aqui deixar também para você que de repente quiser seguir a Adriana aí nas redes sociais. O Instagram dela é o Adriana Pereira CN. Adriana Pereira CN. Depois nós vamos também deixar na transcrição desse podcast. Você pode seguir, pode de repente mandar alguma DM para ela, se tiver alguma dúvida, uma outra dúvida que talvez não foi respondida aqui. Entre em contato com a Adriana Pereira CN no Instagram. E quer deixar alguma consideração final, Adriana?
Eu quero dizer a você e a todos que estão acompanhando que é sempre bom parar um pouco, aproveitar as oportunidades que nós temos para conhecer outros pontos de vista, né? Lutar contra o nosso viés de confirmação, né? Se conectar com pessoas de forma diferente, para ter um choque de realidade, ter um ponto de vista diferente, mas nunca brigar com as pessoas, sempre aprender com elas.
Isso mesmo,
Muito
anotado.
bem.
Fala aí, Adailton. Obrigado, Adailton, mais uma vez por esse trabalho juntos aqui na timeline.
Ai, lembrei de uma coisa. Posso
Manda
falar com o
ver.
meu
Pode,
netinho?
pode. Opa.
Vocês chamaram o professor de comunicação, tagarela que só. Tem pessoas que têm dificuldades de identificar uma notícia falsa, uma fake news, porque ela é muito bem feita, né?
Sim.
Existem hoje em dia vários organismos, redes, que fazem aquele fact-checking, né? Elas analisam as notícias mais compartilhadas, aquelas que viralizam logo, e verificam se os dados condizem com a realidade ou não. Então, tem vários aqui no Brasil, que já estão trabalhando para checar as fake news. Porém, vale lembrar que às vezes pode ocorrer que determinado assunto também essa agência erre, eu já vi. Porque era
Sim.
um assunto de um nicho muito determinado e eles cometeram um engano. Mas na maioria das vezes, essas fake news mais comuns são facilmente identificadas por elas, elas prestam um serviço belíssimo nos ajudando a identificar fake news, tá certo?
Tá ótimo,
Adriana, eu
nossa,
vou
legal.
até ler aqui alguns nomes dessa agência para a pessoa quiser pesquisar depois. Tem a agência Lupa, tem o Fato Fake. A Lupa é do grupo do Flor de São Paulo, Fato Fake do grupo G1, agência pública do Paraná. Tem o Check Fake, e o E-Faça. São mais de 10 hoje no Brasil,
tem
agências
o
que já estão.
Confere, tem o
Boatos.org,
tem o Aos Fatos, tem várias. Eles prestam um serviço fantástico para nos ajudar a identificar essas notícias que viralizam. Mas a gente tem que estar sempre olhando com cuidado. A gente também não pode só delegar, né? Ah, eu vi lá e tá. Não. Além da gente olhar lá e nos ajudar no momento mais rápido que a gente está com pressa, sim. Mas se você for jornalista, você também tem que fazer a sua própria apuração.
E é importante, só para complementar essas agências que vocês trouxeram, uma coisa que é muito importante mesmo. Se é referente à Igreja Católica, se é sobre o Papa, se é sobre a doutrina da Igreja, algum concílio, sei lá, procura, primeira dica, Canção Nova Notícias, né, Adriana? Canção Exato. Nova Notícias, que é o jornalismo aqui da Canção Nova, seja o nosso site, seja as redes sociais do Canção Nova Notícias, mas também o próprio site do Vaticano. Hoje é, graças a Deus, cresceu muito a comunicação do Vaticano, tem um layout muito bacana, tem redes sociais e sites em todas as principais línguas do mundo aí. Então, ó, se você tem uma dúvida sobre o que o Papa falou ou não falou e você não sabe se é verdade ou não, cola aqui na Canção Nova, no Canção Nova Notícias, mas também no próprio site do Vaticano, tá bom?
Tem também a agência Fides, que também é muito conhecida, presta um trabalho maravilhoso. É o que eu disse, em alguns nichos, quando a notícia é muito dentro de um nicho, no caso religioso, de uma religião ou outra, às vezes pode ser que eles não tenham a informação mais ajustada, mas eles identificam o que é o fato e o que é fake, ok?
Obrigada pela participação, Adriana, e até um próximo.
Eu que agradeço, estou à disposição de vocês. Eu e os professores da Faculdade Canção Nova, que são pessoas assim, que têm muito a contribuir nesse bate-papo gostoso e da timeline.
Muito legal, obrigado, Adriana. E a você, que é nosso ouvinte fiel agora aí, né? Eu te convido a seguir as redes sociais da Canção Nova Oficial, então Instagram, @Canção Nova, Twitter, no Facebook. Também você pode interagir conosco, né? Seja aqui onde esse podcast vai estar, nas mais variadas plataformas de streaming, mas também no YouTube, também no Instagram e tantas outras redes. Entre em contato conosco, dá a tua sugestão, faz a tua crítica construtiva também, que é sempre bem-vinda. E tamo junto na timeline, não só hoje, sempre, tá bom? Deus abençoe, valeu!